CCJ do Senado aprova PEC das drogas. Também por aqui as tentativas do Lula de se aproximar do agronegócio. E você fica sabendo quantos encontros Bolsonaro teve para planejar a trama golpista. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Você deve ter percebido que não teve a empolgação de sempre. É que nessa quinta-feira, dia 14 de março de 2024, é isso, em pleno 2024, hoje, a gente vê que o moralismo e a disputa de força entre os poderes pode atropelar um debate seríssimo que a sociedade civil vem tentando estruturar há muitos e muitos anos. E esse é o nosso papo aqui no Pé do Ouvido. Depois do Supremo Tribunal Federal retomar a discussão sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado reagiu. Aprovou ontem a PEC que proíbe o porte e a posse de todos os entorpecentes, incluindo maconha, em qualquer quantidade. A votação foi simbólica. Isso significa que a gente não tem o registro nominal dos votos. A gente não sabe exatamente qual senador votou a favor ou contra, exceto o líder do governo no Senado, Jax Wagner, e os senadores Fabiano Contarato, Humberto Costa e Marcelo Castro. Eles foram contra e mostraram a contrariedade. Bem, essa PEC que proíbe tudo, toda posse, todo porte, ela foi proposta em setembro pelo presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, e segue então para o plenário, mas não tem data de votação. Durante o debate dessa proposta na CCJ, o relator Efraim Filho, do União Brasil, acatou uma emenda de redação do líder da oposição, Rogério Marinho, do PL. Essa emenda propõe aprimorar a diferença entre usuário e traficante. Mas sabe o que o texto diz? Como é que deve aprimorar? Diz que a distinção entre usuário e traficante será feita, abre aspas, por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, fecha aspas. Ou seja, o policial, a autoridade, vai poder determinar ali, na hora da abordagem, quem é usuário e quem é traficante. Então você já imagina, né? Quem sempre vai ser usuário, quem sempre vai ser traficante.
Cabe ao relator se pronunciar sobre a emenda apresentada pelo senador Rogério Marinho e, nesse sentido, consideramos que a alteração proposta eleva ao status constitucional algo que já encontra previsão, né, no presente momento na legislação ordinária, então acolhemos a emenda apresentada.
O legislador foi sábio no artigo 28 quando determinou no seu parágrafo 2º que, para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, dá a discricionalidade da definição se é ou não porte ou tráfico a quem faz de fato a apreensão, quem está com a mão na massa, e não quem está num gabinete de ar refrigerado, fazendo militância política, muitas vezes em função de narrativas, representando grupos específicos e minoritários, por mais representativo que seja da sociedade. Eu fiz aqui um compilado, eminente presidente, em função da votação que já ocorreu, de oito eminentes ministros que já se pronunciaram em relação à descriminalização e, em seguida, a quantidade que deveria distinguir quem importa e quem trafica. Oito ministros. Está 5-3 a favor da descriminalização. E nós estamos vendo novamente iluminados que não foram eleitos pela população, com todo o respeito que eles merecem. tá? Sem conexão com a sociedade brasileira, decidindo assuntos sérios que alteram profundamente a vida das pessoas. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel sem nenhuma vontade e sem nenhuma disposição de hostilizar quem quer que seja. Se a legislação não foi alterada, é porque a população não quer que ela seja alterada.
Isso aqui é muito perigoso, mas foi uma resposta concreta do Senado ao Supremo. O nosso Senado, que é extremamente reacionário. Só que o curioso dessa história é que o foco do STF em temas da pauta de costumes, como o uso de drogas, não tem desagradado só a oposição. Tem também desagradado o presidente Lula. Ele argumenta que esses temas dão força ao bolsonarismo, que aproveita para ganhar visibilidade nas redes sociais. Além disso, diz que tumultua o ambiente no Congresso. Lula, então, deve procurar os ministros do Supremo com quem tem mais proximidade para expor esses pontos. Vale trazer aqui o olhar do cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz que o contra-ataque do Congresso ao Supremo já era esperado. Segundo ele, a disputa faz parte de um processo que vem sendo descrito pela ciência política como politização da justiça ou judicialização da política. E além de se encontrar com os ministros do Supremo, olha só esse outro movimento do Lula. Para se aproximar do agronegócio, ele vai promover encontros quinzenais com representantes do setor na Granja do Torto, a residência de veraneio da presidência. O primeiro deles deve acontecer já na semana que vem, com o setor de fruticultura e produção de sucos. E além de uma reunião formal, no fim da tarde, vai acontecer um churras à noite. Hoje a chapa vai esquentar. É churrasco do bom. O Planalto aposta que os bons resultados do agronegócio, as ações do governo e a abertura de novos mercados no exterior vão atrair o apoio de uma parte do agro. E a broderagem, dividir uma picanha ajuda, né? Bem, em meio à queda da aprovação do governo nas pesquisas de opinião, o Lula quer também reduzir o preço do arroz, do feijão, do milho e do trigo. Enquanto isso, atendendo a demandas do setor de petróleo e gás, que vinha reclamando da proposta, e com amplo apoio do agronegócio, que deve se beneficiar com incentivo à produção do biodiesel, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto de lei sobre biocombustíveis. Aliás, aproveita e escuta esse recado.
Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. Lula está fazendo uma pressão cime de forças sobre as duas maiores companhias brasileiras. Ele acha que sozinho assim vai conseguir fazer o PIB do Brasil crescer. Está, no entanto, espantando uma quantidade incrível de investidores e paralisando as operações de pelo menos uma das duas. O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast.
E voltamos ao noticiário com ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Voltamos com a informação de que ele teve ao menos 5 reuniões com militares e integrantes do governo para tratar de um eventual golpe de Estado. Essa informação aqui foi detalhada à Polícia Federal pelo tenente-coronel Mauro Cid no mais recente depoimento dele, que aconteceu na segunda. E se você já tá perplexo, segura o queixo aí, porque pelo menos 2 dessas reuniões aconteceram em dezembro, depois do Bolsonaro perder. Numa dessas reuniões, com o major Rafael Martins, foi tratada a estratégia do golpe. Inclusive, mensagens que foram obtidas pela PF mostram que, depois do encontro, Martins pediu a Cid R$100 mil para custear a ida de manifestantes golpistas até Brasília. Não tem dúvidas, tá claro aqui que a ideia era que a democracia ruísse. Mas ela continua intacta. Já a União Brasil! Deputados, senadores, ministros e governadores do União Brasil se reuniram na sede do partido ontem e aprovaram por 17 votos a favor. Nenhum contra. e 15 abstenções, a abertura de um processo que pode afastar o deputado federal Luciano Bivar da presidência da legenda, que tem a terceira maior bancada da Câmara. Bivar terá 72 horas para se manifestar. O documento que pede o afastamento cautelar dele com expulsão e cancelamento de filiação inclui as ameaças de morte que foram feitas por ele ao presidente eleito do União Brasil, Antônio Rueda, e inclui os indícios de motivação política criminosa nos incêndios que destruíram as casas do Rueda e da irmã do Rueda, a tesoureira do partido, Maria Emília Rueda. Incêndios que aconteceram na segunda. Desde o começo do ano, Rueda e o Bivar, que eram antigos aliados, brigam pela chefia da sigla. Nos Estados Unidos, as coisas estão um pouco mais tranquilas. As convenções dos democratas e dos republicanos passaram a ser meras formalidades. Projeções indicam que o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump venceram. Como já era esperado, já que eles não têm concorrentes, eles venceram as primárias dos seus partidos na Geórgia, Mississippi e Washington, ultrapassando o número mínimo de delegados para sacramentar as candidaturas nas convenções. E Trump venceu ainda no caucus republicano do Havaí. Os dois, claro, comemoraram as vitórias com publicações no Twitter, no X. O Biden disse que chegou a hora da escolha, perguntando num vídeo: vocês estão prontos para defender a democracia? Para proteger a nossa liberdade? Estão prontos para vencer essa eleição? Já o Trump comemorou o que chamou de um grande dia de vitória e conclamou seus eleitores a derrotar o pior presidente da história do país. E dos Estados Unidos à Rússia? Que clássico! Na Rússia, às vésperas de uma eleição que certamente vai lhe conceder um novo mandato, o presidente Vladimir Putin voltou a dizer em entrevista à TV estatal que está pronto para usar armas nucleares em caso de, nas palavras dele, ameaça à soberania e à independência do país. Bem, esse foi um recado claro para as nações não questionarem o resultado. E ao mesmo tempo, ele disse que não vê a necessidade do uso desse tipo de armamento na Ucrânia, invadida por tropas russas há 2 anos, e chamou o colega americano Joe Biden de um político veterano que entende perfeitamente os riscos de uma escalada armamentista. Notícia importantíssima aqui na Editoria de Viver. Por unanimidade, que milagre, por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram ontem que, quando um casal em união estável homoafetiva engravidar, a mulher não gestante também tem direito à licença maternidade. Os magistrados seguiram o voto do relator, o Luiz Fux, e a tese aprovada pela maioria estabelece que o direito deve ser garantido às trabalhadoras tanto do setor público quanto do privado que foram contratadas no regime CLT. E caso a grávida tenha recebido benefício que tem o prazo geral de 120 dias, a companheira pode receber o auxílio pelo período equivalente ao da licença paternidade, de 5 dias. A decisão tem repercussão geral. E tem uma outra informação que nos dá esperança por aqui. Um antigo flagelo da humanidade está em debandada. Estimativas divulgadas pela ONU mostram que a mortalidade infantil caiu 51% entre 2000 e 2022, fechando 2022 com 4 milhões e 900 mil crianças mortas antes de completarem 5 anos. Pois é, esse número representa uma grande queda, mas ainda é assustador, não tem como negar. Ele indica que uma criança morre no planeta a cada 6 segundos. Só durante o podcast, imagina. Pelo menos por aqui a gente tem feito um bom trabalho. De acordo aí com os dados, o Brasil teve um desempenho acima da média global, reduzindo a mortalidade infantil em 60% no período. Isso significa que lá em 2000 a gente tinha 35 mortes para cada 1000 crianças. Já em 2022 eram 14 para cada 1000. E mostrando que o progresso foi generalizado, países pobres como Camboja, Malaui, Mongólia e Ruanda tiveram uma queda superior a 75%. Mas calma, não vai comemorando, porque nem tudo são flores. O Brasil caiu 2 posições no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano divulgado ontem pela ONU, ficando na 89ª posição, ou seja, na posição de número 89 entre 193 países. Esse índice, para você entender, o IDH é composto por indicadores de expectativa de vida, renda e escolaridade. E ele vai de 0 a 1. Quanto mais perto do 1, melhor o IDH. E o IDH brasileiro em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, foi de 0,760. Melhor que em 2021, que foi 0,754. Mas pior do que antes da pandemia, quando, em 2019, a gente registrou 0,766. E o Brasil, inclusive, ficou agora atrás de outros países latino-americanos, como Chile, que registrou um IDH de 0,860, e da Argentina, que registrou 0,849. Agora, no topo do ranking, lá em cima, a galera que tá vivendo bem é a Suíça, primeiro lugar com 0,967, seguida por Noruega e Islândia. Quinta-feira, e você sabe, é o dia da semana que eu mais amo, e não só porque amanhã é minha folga, mas sobretudo porque chegam aos cinemas as nossas estreias. Só que ó que coisa, eu ainda nem folguei e já tô aqui curtindo a ressaca com você. Afinal de contas, a semana seguinte ao Oscar traz sempre uma certa ressaca cinematográfica, o que não impede boas estreias hoje, com ênfase nos dramas. Prepara o lenço pra chorar, meu filho.
30 seconds to on air.
Okay, and you are just here.
Good night, take father back.
Começando por ele, Anthony Hopkins, que estrela Uma Vida, a história de Nicholas Winton. O longa que remonta a trajetória do corretor inglês que em 1938 foi visitar Praga e ficou horrorizado com a realidade desenhada ali pela Alemanha nazista. Diante, então, do espanto, ele não pensou duas vezes. Se dedicou a salvar os pequenos do Holocausto.
That's really not about me.
We are working to evacuate these children by train to safety in Britain.
Why are you doing this, Mr. Winton?
Because I may be able to do something about it.
E foi assim que Winton salvou quase 700 crianças judias das mãos dos nazistas.
Nikki, you must know we cannot save them all. You have to forgive yourself that.
E da Itália vem uma poesia. Uma poesia em forma de filme. O longa O Primeiro Dia da Minha Vida, onde um homem misterioso pede a 4 suicidas uma semana para fazê-los mudar de ideia.
Não c'è nessun trucco.
Sì che c'è il trucco.
Magari qualcuno non vuole essere salvato.
Siamo morti.
Já essa outra produção aqui dos Estados Unidos, o filme Por Trás da Verdade, mostra uma jornalista que tem problemas com álcool e que repentinamente perde o filho. O filho que sofria com vício em drogas.
Hey, mom. There's something I want to tell you in person. I love you so much.
Então ela decide investigar a morte e se depara com a hipótese dele ter sido assassinado pelo amigo e fornecedor de drogas por conta de heroína adulterada. E nessa ponte mãe jornalista, ela está disposta a tudo para elucidar o assassinato do filho e, consequentemente, um grande caso de corrupção. Oi, tem trama nacional também. Dirigido por Bruno Safad, Lilith aborda de forma contemporânea o mito da suposta primeira e insubmissa mulher de Adão.
O que nos diferencia? Parecemos um só.
Lua girou, girou. Traçou no céu um compasso.
A lua girou.
Traçou no céu um compasso.
Ah, mas já tá tudo tão pesado, né? Então a gente também precisa rir um pouquinho, faz bem pra alma. E aí que vem da França o longa O Livro da Discórdia.
Youssef Salem foi oficialmente sur la shortlist du concours.
Faut que je le dise à mes parents.
Nelly, um escritor de origem argelina, escreve um romance baseado na própria infância e nos tabus da família, sem prever a confusão que isso vai causar. E deixando as estreias um pouco de lado e focando no teatro brasileiro, uma das maiores, né, uma das mais importantes honrarias aqui do nosso teatro, o Prêmio Shell, anunciou os vencedores da sua 34ª edição. E olha que bacana, entre os destaques está Zahita Enterrar, a primeira indígena a vencer como melhor atriz pela interpretação na peça Aziraí. Ela venceu pelo júri do Rio de Janeiro. Agora, com a direção de Antônio Araújo e Eliana Monteiro, Agropeça levou as categorias de melhor direção e melhor cenário em São Paulo. Já Maurício Tizumba foi escolhido o melhor ator da temporada paulista por Viva o Povo Brasileiro. E vamos aproveitar para comemorar também, dar viva ao rock, ao folk, porque no campo da música, uma lenda viva do rock e do folk se prepara para voltar ao Spotify. Depois aí de longuíssimos 2 anos, o trabalho do Neil Young vai voltar para a plataforma, para nossa alegria. Ele tinha tirado as músicas de lá em janeiro de 2022 em protesto contra o podcast do Joe Rogan. Podcast até então exclusivo do Spotify, que foi acusado várias vezes de disseminar informações falsas durante a pandemia. Teve uma vez que o Rogan chegou a falar sobre as vacinas e etc. Só que no mês passado, o Rogan assinou um contrato para o programa dele ser distribuído em outras plataformas. Então, na sua página oficial, o Young disse que não tinha condições de retirar todas as músicas dele de todos os serviços e que então, por coerência, disponibilizaria de novo no Spotify. Grande passo na União Europeia. O Parlamento Europeu aprovou ontem o primeiro conjunto de regras para regulamentar o uso de inteligência artificial no bloco. Chamado aí de AI Act, o texto divide o uso da inteligência artificial em algumas categorias de risco. Categorias que vão de inaceitável, que levaria à proibição da tecnologia em questão, a alto, médio e baixo risco. A presidente do parlamento, a Roberta Metsola, descreveu o projeto de lei como pioneiro, dizendo que permitirá inovação ao mesmo tempo em que protegerá direitos fundamentais. A regulamentação deve entrar em vigor já no fim de maio. E é óbvio, inevitavelmente, a gente cai nos tentáculos da inteligência artificial. E vem mais uma por aí. Em entrevista ao Wall Street Journal, a diretora de tecnologia da OpenAI, Amira Murati, disse que a Sora, a inteligência artificial da empresa, que é capaz de criar vídeos realistas com prompts de texto, disse que a ferramenta deve estar disponível ainda nesse ano. A companhia já tinha apresentado essa novidade em fevereiro, liberando testes para cineastas, designers e artistas visuais. E para deixar as cenas produzidas ainda mais reais, a OpenAI tem alguns planos de incorporar áudio ao conteúdo e permitir que os usuários editem os vídeos, corrigindo alguma imprecisão ou outra que surgir por ali. Mas, é claro, a gente está falando desse lançamento diante da crescente preocupação com o uso de deepfakes nas eleições. Então, em relação a isso, a diretora esclareceu que a Sora provavelmente não conseguirá gerar imagens de figuras públicas e disse que as gravações geradas vão levar uma marca d'água. Então, já prepara, a gente abre o YouTube e tem mais vídeo, abre o TikTok e tem mais vídeo, abre qualquer canto e tem vídeo. E mais vídeos vão ser criados em breve. Mas talvez nem tantos nos Estados Unidos. É, a Câmara do país aprovou ontem o projeto de lei que pode banir o TikTok em todo o território estadunidense. Que o texto diz? O texto aprovado. Ele prevê que o aplicativo seja vendido pela controladora chinesa ByteDance e tenha um novo dono no país em até 6 meses. E aí, se a companhia se recusar a cumprir a decisão ou não encontrar um comprador, a Apple e o Google vão ter que remover o TikTok das lojas de aplicativo. Só que ainda não está 100% aprovado. O texto segue agora para o Senado e aí, se passar lá, ainda vai precisar da sanção presidencial para entrar em vigor. Pelo menos o TikTok não está sozinho nessa. Além dele, a legislação proposta afeta outros aplicativos controlados por adversários estrangeiros e considerados ameaça à segurança nacional. Oh, eita, nós! Oh. Por essas e outras, eu agradeço muito por ter nascido brasileira. E assim, com esse patriotismo, eu me vou. Te espero aqui segunda-feira e até lá eu te deixo com ninguém mais, ninguém menos que a dona Cássia. Lembrando que Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro.
Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro, na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará, não vou duvidar, ó nega, e se Deus não dá, como é que vai ficar? Deus dará, Deus dará, diz que dá, diz que Deus dará. Ha! Não vou duvidar, ó nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica, como é que pôs no mundo essa pobre titica. Pra ver se alguém se embala, um ronco na cuica. Aquele abraço pra quem fica, meu irmão.